qualquer modelo. É uma barbada negociar com eles.
Ah, mas eu vou lá então.
Carvalho Máquinas, a solução em plataformas para a sua lavoura. Fone 54 999 78 3572.
Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora 18 para as 8, a gente está aqui no Conectado, ligado na informação com você nessa manhã de terça-feira. Recebendo aqui o nosso convidado desta manhã para o nosso bate-papo, que é o José Alduir da Luz Costa, que é o gerente da Corsã aqui de Lagoa Vermelha. Tudo bem, Alduir? Bom dia.
Bom dia, Everton. Bom dia, ouvintes da tua rádio. É uma satisfação imensa falar contigo e com os ouvintes.
Pois é, o governador Eduardo Leite assinou na sexta-feira à noite, no Palácio Piratini, um contrato de venda e a transferência da Companhia Rio Grandense de Saneamento, que é a Corsan, para o grupo Aegea, né? A assinatura conclui o processo de privatização, né, que vem sendo falado há tanto tempo e foi arrematada em leilão em dezembro do ano passado por 4,151 bilhões de reais. O que a gente quer saber, José Alduir? Como é que vai ser agora? Haverá mudança na estrutura administrativa local? Como é que fica a situação dos funcionários e daí por diante?
Na verdade, assim, ó, a gente vinha, essa é uma expectativa que os funcionários viviam já há um bom tempo, né? Porque se arrastou por um determinado período, né? Isso aí foi assinado, era para ter sido assinado em dezembro de 22. E aí, por força de liminares, enfim, dos sindicatos, trabalhadores e o Tribunal de Contas do Estado, enfim, foi se arrastando até os dias de hoje, né? E aí foi assinado aí, né? Nessa semana passada aí. E, enfim, agora o proprietário da Corsan, resumindo, é o Grupo Aegea, né? E eles vão... A gente também não tem muita coisa para falar, Everton, porque, na verdade, tudo isso é muito novo, né?
Pois
é. A gente também não tem aí, sabe, uma clareza, né? Se fala bastante sobre a continuidade do trabalho da Corsan, dos mesmos moldes, enfim, né? Mas com certeza fica a expectativa. Vamos aguardar aí, sabe?
Então não tem uma definição ainda do que vai ser, como é que vai
ser? Não, na verdade, assim, ó, a comunidade pode ficar tranquila que, na verdade, não vai haver alteração nenhuma, né? No processo, tratamento, enfim, sim, manutenção do sistema de abastecimento da cidade, né? O que nós temos hoje é uma empresa nova, que é a proprietária, né? Não é mais uma empresa pública, e sim uma empresa privada, né? Que vai, com certeza, aí, colocar aí o molde, né? Enfim, de administração, e vai passar, inclusive, para os funcionários. A gente está nessa expectativa também, né? Para ir receber aí já, provavelmente, já na próxima semana, ou quem sabe nessa ainda, né? A gente tem as reuniões, né, com o grupo que vai fazer a gestão da companhia, para ver as alterações, enfim, na forma de fazer gestão.
Grupo Aegea, né?
Isso, Grupo Aegea.
Certo. E então é isso. Vocês não foram comunicados ainda? Vai haver esse primeiro encontro, então, essa reunião, que nem tu falou, até para saber da questão, José Alduir, de investimentos locais, o que estava sendo feito, como é que fica, como é que vai ser. Tudo um processo.
Perfeito, Lagoa Vermelha, inclusive, não assinou ainda o termo aditivo, né? O município não assinou, então também vive essa expectativa, né, do executivo municipal e do prefeito, né, enfim, dessa decisão, né, de como que vai ficar. Então a gente também tem muitas dúvidas, né, que nem vocês e a própria comunidade, né, de que forma vai se dar isso, né. Mas enfim, eu queria tranquilizar a comunidade, sabe, que isso é importante as pessoas saberem que o nosso grupo de trabalhadores continua aí, foram todos absorvidos pelo grupo Aegea, né, porque a gente... Vamos usar um termo nosso aqui de porteira fechada, né? Enfim, foi tudo que tinha, que era a Companhia Corsan, acabou virando o Grupo Aegea, né? Foi dessa forma que se deu a privatização da Corsan. Então, a gente também tem essas dúvidas e vai procurar se inteirar, né, Everton, e trazer para vocês, né, para a comunidade, algumas alterações que tenha, principalmente as mais significativas.
Certo, a gente estará aqui, claro, para ir informando essas novidades. Questão de trabalho de vocês, José Alduir, as obras que estão sendo desenvolvidas, tem essa aí da Benjamin, tem a outra ali que é da nova barragem ali, novo espaço de abastecimento, como é que está esse andamento aí?
Ela está, eu diria hoje mais ou menos, vamos falar principalmente da questão da nova adutora, né?
É nova adutora.
É a nova adutora, que é uma obra que realmente impacta bastante, né? A gente vem a cada verão aí sofrendo, né? Ainda, graças a Deus, não tivemos um racionamento de água em Lagoa Vermelha, a exemplo de outras cidades, mas sempre vem a preocupação, né? E a gente depende muito da comunidade para fazer campanhas aí para que a gente consiga passar esses momentos de crise hídrica. É, com certeza absoluta, né, essa obra vai dar uma tranquilidade, né, para muitos e muitos anos, né, para o abastecimento da Lagoa Vermelha. Hoje ela está com aproximadamente 70% já pronta, né? A gente está enfrentando alguns problemas, né? É, passar a margem da BR, nós temos um problema aí com o DENIT, né? Porque não houve uma projeção, porque não foi possível, mas porque isso só foi possível também por conta dos decretos de emergência do Estado do Rio Grande do Sul e do município da Lagoa Vermelha, né? Então, em cima disso se trabalhou, mas daí então não houve um planejamento, né, para a gente entender assim. E aí a gente chegou na BR, e óbvio, por óbvio, né, eles têm o regramento deles, e aí ficou impossibilitado de a gente continuar trabalhando. Então, falta um trecho ali da BR-285, que é da Afonso Pena até aquela entrada ali, que eu não lembro agora o nome da rua, né, onde a gente vai passar por dentro de um terreno que ainda não é loteado ali, que o pessoal da AgroZen foi muito solícito, sabe, foi... É, nossa, nosso agradecimento a esse pessoal aí, né? Que a gente buscou junto a eles um possível loteamento e alocou uma rua e já passou com a adutora por dentro dessa possível rua futura aí, né? Que vai acontecer no loteamento deles. E aí a gente já chegou na estação de tratamento. Então tá faltando aí um pouco de tubulação de ferro também.
Sim.
Porque também não foi possível a compra. Isso foi garimpado aí no estado do Rio Grande do Sul, né? Veio de muitas cidades, né? Essa tubulação. O pessoal fez empréstimos para que a gente conseguisse concluir essa obra. Então está faltando aí mais uns 1.000 metros de tubo de ferro, de um total aí de 5,5 km de rede. Então veja que está bem adiantado, né, Everton? Então a expectativa é que a gente, na saída do verão, a gente tenha essa obra concluída também.
Está aí. Uma outra questão aqui, José Aldo, até porque o nosso tempo é curto aqui, passa rápido,
muito
meu
rápido,
amigo.
Né?
Nós falamos antes de tudo, quando estava chegando aí, da questão da tarifa. Já tem várias perguntas aqui. A água, a conta de água vai ficar mais cara? Como é que ficou? Qual o valor do aumento? Se aumentou? Essa questão aí, Aldir.
Nós temos uma agência reguladora. Isso é importante de se passar, né? Que a Corsan apresenta um estudo, né? Uma projeção de aumento tarifário e essa agência de regulação faz a aprovação. No caso da Gergs, foi 3,40, né? E isso vai ser repassado a partir de 1/7, né? A todas as faturas de água, enfim, todos os serviços tarifados. Nós temos, para as pessoas entenderem, assim, o metro cúbico de uma casa normal, aí, né, não tendo subsídio social, ela vai passar a custar R$ 7,76 o metro cúbico. Que é importante sempre a gente salientar, eu gosto de falar bastante sobre essa questão. A gente paga conforme a gente consome.
É por metro, né?
Por metro cúbico. Então, quanto menos você gastar, com certeza você vai ter uma tarifa...
7,30
e? 7,76.
76 e antes era quanto?
Menos 3,40. Agora não lembro assim, exatamente de cabeça, né? E o serviço básico, que isso tem em todas as faturas, né, Everton? Que é aquilo que não está embutido. Vamos lá, você não consome nada, né? Mas igual a gente...
Que é a famosa taxinha?
A taxinha, isso. 36,82, né? Isso para o serviço, para aquelas tarifas que tem subsídio social, ela tem um metro cúbico em R$ 3,72.
Sim.
Reais, e um serviço básico de 14,77, né? Então, isso é bastante importante, que realmente isso é o que impacta no aumento da fatura, que
certo.
É isso que a gente vai pagar.
E essas diferenças já estão sendo colocadas para os clientes nos próximos talões?
Como Sim, é a partir de 1º/7 ela já está inserida, ela vai incidir sobre o faturamento
a
próximo.
A partir de 1º de julho. Não tem nada a ver com a privatização isso aí?
Não. Esse é um processo que vinha acontecendo e isso anualmente acontece, Sim. né? Esse alinhamento das faturas, né? E veja você que ficou abaixo, inclusive, das outras agências de regulação, né? Porque tem uma cesta aí que reúne IPCA, INPC, INCC, IGP, enfim, é uma cesta de indicadores que resultou nesse aumento tarifário.
Certo, 7h51, José Aldir, a gente agradece as suas informações aqui, a nossa conversa, falando hoje aqui desses assuntos. Obrigado e bom trabalho para vocês da Corsan.
Tá, ok. Muito obrigado eu e agradeço o espaço e a gente sabe da importância, né? E da intenção, né, da qualidade que tem essa informação, né, porque realmente isso impacta no dia a dia das pessoas.
Certo. José Aldir da Luz Costa é o gerente da Corsan, falando da atualização nessa tarifa e também na venda da companhia, na privatização, né? 9h08 e você segue aqui no Conectado, ligado na informação.
Conectado. Oferecimento. Agro...